Foi de 14 para 15 de março e, nos últimos meses, o assunto, de alguma forma, tem vindo a sair da agenda mediática. Apesar disto, muitos milhares de pessoas em Moçambique continuam a viver em condições dramáticas, sem acesso a saneamento básico e à água potável e com casos graves de desnutrição. Muitas organizações saíram do terreno, mas muitas outras se mantêm ao lado da população. Uma delas é a Organização Não-Governamental Portuguesa ELPO, que está sobretudo em Dombe, na província de Manica, onde constituiu a missão de emergência em abril de 2019. Em direto agora na RDP África está Carlos Almeida. Ele é o coordenador nacional da ELPO em Moçambique. Bom dia, Carlos. Qual o retrato que pode fazer das condições em que vivem os moçambicanos com quem trabalha diretamente a ELPO?
Efetivamente, a ELPO chegou a Dombe, na província de Manica, logo no dia 1 de abril, ou seja, duas semanas e meia depois do ciclone Idai. Na altura, nós não sabíamos por quanto tempo é que iríamos ficar, achávamos que conseguíamos ficar durante 3 meses. No entanto, a recolha de fundos por parte dos portugueses superou as nossas expectativas e conseguimos que essa permanência se estendesse por 1 ano. E agora tivemos uma boa notícia do financiamento do Camões, do nosso projeto RESP, que vai permitir que, juntamente com a Organização Não-Governamental Portuguesa, TESE, a ELPO continue durante mais 2 anos em Dombe a dar apoio às populações. Eu cheguei de Dombe há uma semana e aquilo que pude testemunhar lá foi que as pessoas continuam a sofrer as consequências deste ciclone. Esta zona foi muito devastada por cheias. E o que aconteceu foi que a única e praticamente a forma de subsistência de todas aquelas pessoas, que é a agricultura, foi muito afetada. Muitas pessoas continuam a sofrer dessas consequências. Há muitos campos que eram os campos férteis que estão neste momento sem boas condições para o cultivo dos bens necessários. E, efetivamente, as pessoas continuam a sofrer muito desta tragédia, mesmo 1 ano após o seu evento.
De alguma forma, os ataques que se têm registado no norte, mas agora também no centro, afetam esta população com quem trabalham?
Não, esta zona do distrito de Sussudenga está um bocadinho fora desse raio de ação, desses, como se chama em Moçambique, desses malfeitores. Estão mais numa zona um bocadinho mais a norte, mais perto do cruzamento de Inchoque, na Estrada Nacional número 1. Esta zona é uma zona mais recolhida, mais junto à fronteira com o Zimbábue, junto também à Reserva Natural Chimanimani, e é uma zona que felizmente não tem sofrido de ataques.
De alguma forma, Carlos, como disse, o impacto também na agricultura, nesta agricultura de subsistência, faz temer mais casos de desnutrição e um agravamento das carências em toda uma vasta zona, ou não?
Sim, é verdade. Esse nosso projeto RESP, que é Resiliência e Reconstrução das Estruturas de Saúde e das Populações no Pós-Idai, tem 2 grandes vetores. Por um lado, apostar na resiliência das estruturas de saúde, num posto de saúde e num centro de saúde, onde a organização TESE irá fazer a melhoria desses edifícios através do equipamento com painéis solares, através de uma intervenção nos sistemas de água e de saneamento. E, por outro lado, a ELPO vai trabalhar com as populações ao nível da continuidade nos rastreios nutricionais, com um enfoque especial sobre as mães grávidas e lactantes e as crianças até aos 5 anos. Aquilo que nós depois também pretendemos fazer é dar muita formação a agentes polivalentes, a ativistas, para que no final dos 2 anos deste nosso financiamento por parte do Camões, as populações consigam também adquirir alguns conhecimentos que os permitam depois também dar continuidade a este nosso trabalho. Aquilo que nós sentimos é que neste momento já há um grande problema por causa destas questões relacionadas com problemas na agricultura, mas o ano 2020 será um ano ainda pior, é isso que se prevê.